adoramos nessa noite. Te adoramos, celebramos ao Senhor. Nos abrimos, nos expomos completamente ao Senhor, ao seu mover, à sua vontade, aquilo que o Senhor fará em nós, por meio do seu Espírito, através da sua palavra. O Senhor encontra nessa noite terras férteis, onde a semente da tua palavra, ao ser semeada, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. A semente da tua palavra não vai ficar à beira do caminho, não vai cair em solo rochoso, não vai cair entre espinhos, pelo contrário, vai encontrar uma boa terra, onde vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Faça-nos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós queremos viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor, que nos fez idôneos, nos fez dignos, aptos a participarmos da herança dos santos na luz. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta alguém que está perto de você aí, vai tomando o seu lugar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos bem? Graças a Deus. Nosso pastor Tiago e Juliana estão nos Estados Unidos para uma temporada de aulas, e me coube essa responsabilidade de dar continuidade ao tema da vez, que é a oração, um chamado para todos. E eu quero partir, começar com você lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Um texto prescritivo, curto, mas poderoso, e que nos traz a consciência da nossa responsabilidade, da nossa vida de oração. A vida de oração, a oração na vida do crente não é algo opcional. Amém. Amém, pessoal. Não é só para os chamados para intercessão, não. A vida de oração, a dedicação à oração é para todo o crente. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Repita comigo: orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. E por meio da oração, nós sabemos que nós temos comunhão com Deus. Por meio da oração, nós fazemos petições. Por meio da oração, nós damos a Deus acesso à nossa vida, para que Ele cumpra aquilo que é o seu plano, a sua vontade, o seu propósito nas nossas vidas. Por meio da oração, nós estabelecemos a vontade de Deus na terra. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. E eu queria que o pessoal da mídia me ajudasse. Eu queria que o pessoal colocasse essa imagem. Eu gosto muito de esporte. Eu, por algum tempo, tentei jogar futebol e não deu muito certo. Aí eu fui jogar tênis, que é um pouco mais difícil, e sou apaixonado, jogo tênis. É que você vê outras modalidades, a turma do basquete, do vôlei. Se você chegar para uma pessoa e falar assim com ela: vamos praticar esportes. Obviamente você vai pedir para essa pessoa ser um pouco mais específica, concorda comigo? Qual modalidade? Nós temos, de forma geral, esportes, temos diferentes modalidades, cada uma das modalidades com suas regras, né, específicas, os princípios específicos que regem aquela modalidade. Por exemplo, a Willa lá em casa, ela é obrigada a assistir tênis. Então nós entramos agora na temporada do saibro, e aí tem os torneios de saibro. Pastor, eu preciso assistir, então ela tem que assistir também. Ela já conhece os jogadores, já conhece como conta os pontos, já conhece as regras. O futebol, comparado ao tênis, não tem nada a ver, é esporte, mas é um outro esporte completamente diferente, com regras completamente diferentes. Da mesma forma o basquete, o vôlei. Onde eu quero chegar com isso? Da mesma forma como nós, quando nós falamos de oração, nós precisamos ser um pouco mais específicos, porque ao olharmos para a palavra de Deus, nós encontramos diferentes tipos de oração, com seus princípios muito bem definidos, estabelecidos na palavra de Deus. Você vai encontrar pelo menos 8, alguns dizem 9 tipos diferentes de oração. Eu não tenho tempo para tratar aqui dos 9 tipos de oração, e por isso eu quero te incentivar a fazer o Rema. No Rema você vai ter uma matéria chamada Oração que Prevalece, e você vai aprender os tipos diferentes de oração e, como eu disse, os princípios bíblicos que regem cada um desses tipos. E eu quero falar de alguns deles, porque eu sou daquela turma que nós precisamos fazer a coisa certa com entendimento, fazer com sabendo do que está fazendo. Amém. E muitas vezes, por não conhecermos os princípios bíblicos, os princípios revelados na palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à oração, entramos num lugar de frustração por não obtermos respostas. E nessa noite eu quero, como eu disse, trazer alguns desses princípios, alguns desses tipos de oração. E o primeiro deles é a oração da fé, ou a oração de petição. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, quem bate ser-lhe-á aberto. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Jesus disse: peçam e será dado a vocês, quem pede, recebe. E nós olhamos para outras porções da Escritura. Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, palavras também do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: se alguém permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abre-se-vos-á, quem pede, recebe. Quem permanecer em mim e as minhas palavras se permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser e será feito a vocês. Agora, a Bíblia também fala de gente que pede e não recebe. E a Bíblia também deixa claro por que não se obtém os pedidos feitos. Em Tiago, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes ou esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Então Tiago deixa claro que tem gente que pede e não recebe porque é mais amigo do mundo do que de Deus, e seus pedidos somente giram em torno de esbanjar seus próprios prazeres. Nós precisamos, a primeira coisa a ser feita é pedir. Irmão, peça alguma coisa. Não tem nada difícil para Ele, não tem nada impossível para Ele, não tem nada que Ele não possa fazer. Eu lembro, eu e o Willa recém-casados, pensa, liso. Casei ganhando um salário, ela era voluntária no Rema. Eu fui numa cidade no interior de São Paulo, um pastor tinha me feito um convite. Eu já tinha um desejo, estudante de escatologia, já tinha um desejo de ir a Israel. Fui numa cidade no interior de São Paulo, como eu disse, esse pastor me convidou para esse evento. E esse pastor, ele me disse algo que mexeu muito com a minha fé. Ele disse para mim: Deus leva a Israel quem ama Israel. Não pense em alguém que agarrou aquela declaração. Deus leva a Israel quem ama Israel. Senhor, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. Eu te peço, Senhor, abra a porta para mim, para Israel. Eu creio que eu vou para Israel. E eu pensava sobre aquilo: eu creio que eu vou para Israel. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não é crer que vai receber quando se manifestar, é crer que recebeu no momento em que orou. Crede que recebestes, e será assim convosco. Estávamos, um pouco antes de casar, eu estava dando uma aula de escatologia. No final da aula, uma irmã chegou para mim e disse: vou te dar uma viagem para Israel. Eu já, como eu disse, já estava crendo, já tinha passado pela experiência. O casamento foi um pouco depois disso. Essa irmã disse: eu vou dar para você uma viagem para Israel. Eu celebrei, fiquei contente. Chegou a viagem para Israel. Ela disse: você vai casar, né? Eu descobri que você vai casar. Vou fazer o seguinte: eu vou te dar a viagem de lua de mel, pode ser? Eu pensei: eu não vou viajar para Israel de lua de mel. Quem ouça, entenda. Deserto, de ponta a ponta, calor, lua de mel, não vou de lua de mel para Israel. A irmã diz: pode escolher o destino que vocês quiserem ir. Na época, escolhemos um outro destino, viajamos, nos casamos, viajamos, lua de mel foi uma grande bênção, mas Israel ainda não tinha acontecido. E eu, Marcos 11, 24, eu orei, eu criei que eu recebi, está feito. Irmã, assim que a fé faz, vou repetir, assim que a fé faz. Um belo dia, terminou a reunião, um culto lá na nossa igreja em Belo Horizonte. Um irmão, eu estou encostado na porta, aquele momento de comunhão pós-culto. Um irmão me pergunta: ô Tiago, você está estudando o quê? Está lendo sobre o quê? Eu disse na época: ah, estou estudando isso, isso, aquilo. Ele disse: Deus falou comigo para eu te levar para Israel. Do nada, irmão, do final do culto, encostado ali na porta, encostado na porta da igreja, o irmão chegou: Deus falou comigo para eu te levar para Israel. E eu lembro até hoje, 17 de maio, eu estava fazendo uma escala na Turquia para depois Tel Aviv. Irmão, pede que será dado. Pediu, creu que recebeu, vai ser assim com você. Tem alguém crendo aqui em alguma coisa da parte de Deus? Ei, não tem nada, como eu disse, não tem nada impossível para Ele, não tem nada difícil para Ele, não há nada que Ele não possa fazer, meu irmão. Jesus disse: se nós, verso 11, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Número 2, nós vamos encontrar na palavra de Deus também uma oração que irmão Reagan chama no seu livro de oração, ou vários deles, de oração de entrega. E essa oração é feita quando cuidados, inquietações e incertezas da vida batem à nossa porta. Em Filipenses, no capítulo 4, vá lá comigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, quantos acharam? Verso 6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, em tudo, irmãos, a Bíblia diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com oração, com súplica, com ações de graças. Verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a nossa mente, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Eu quero declarar e crer junto com você que nada vai tirar o seu sono, a sua paz, o seu descanso. Pessoas que estão aqui, colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir por causa de problemas. Ei, está aqui. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Pedro diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de você. E eu e você podemos entrar nesse lugar de paz, de descanso, confiando, irmãos, que ele está cuidando de nós. Amém. A oração de entrega é deixar aos cuidados de Deus as nossas cargas, cuidados, ansiedades e preocupações, enquanto observamos a intervenção dele, o poder dele, resposta, escape. Amém. Número 3, você vai encontrar na palavra de Deus também um vasto, um amplo ensino, principalmente nas escrituras do Antigo Testamento, a oração de intercessão. Eu não tenho, obviamente, tempo para mostrar todos os exemplos, ou pelo menos alguns desses exemplos, mas Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, você tem aqui quase como que uma definição do que vem a ser a oração de intercessão. Ezequiel capítulo 22 e o verso 30, a Bíblia diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Perceba o que você leu. Alguém que se colocasse na brecha perante o Senhor a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. A palavra interceder significa interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Assim, a oração de intercessão é aquela feita em favor de outra pessoa, colocar-se na brecha entre alguém e Deus em favor de outras pessoas. Paulo, na Nova Aliança, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele diz que nós devemos, antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, antes de tudo, devemos fazer a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e com todo respeito. Você vai encontrar, como eu disse, um vasto, amplo ensino nas escrituras da antiga aliança, o ensino sobre a intercessão. Gênesis capítulo 18, a intercessão de Abraão em favor daquele povo. E inúmeros outros, Moisés, em vários momentos da história do povo de Israel, principalmente depois da libertação da escravidão no Egito, no deserto, em direção à terra prometida, vários momentos em que o povo foi desobediente, houve quebra da aliança, e aquele homem se levantou em intercessão a favor do povo. E nós precisamos entender que esse é um chamado para todo crente, esse é um chamado para mim, para você, e é por isso que nós estamos fazendo uma série como essa, para inspirar você a entrar nesse lugar de dedicação, de oração, e que, irmãos, entrarmos em momentos de interceder a favor de outras pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, que seremos tomados em nossos momentos de oração, tomados pelo Espírito de Deus, conduzidos pelo Espírito de Deus, a orarmos por situações, por pessoas que nós muitas vezes nem imaginávamos, mas Ele vai encontrar alguém de esforço, Ele vai encontrar alguém pronto, Ele vai encontrar alguém na brecha. Você vai encontrar na palavra de Deus também uma oração que o próprio Jesus, em Mateus no capítulo 18, a oração de concordância. Evangelho de Mateus no capítulo 18 e o verso 18, olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus 18, verso 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Irmão, não é pouca coisa. Pastor Emival, não é pouca coisa a autoridade. Meu amigo, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Oh, aleluia. Está passando alguma situação impossível, que parece difícil demais? Procure alguém. Agora aqui, pense como você, que vá crer junto com você. Não é igual aquela turma, lembra da filha de Jairo? Para quem incomoda o mestre, a menina já está morta, fica longe de gente assim. Jesus mandou, sai todo mundo, vai entrar só os pais. Procure gente que vai crer junto com você, que vai concordar junto com você. Está escrito que em verdade vos digo, se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Amém. Preciso falar também da oração em outras línguas. E nós temos visto o nosso pastor, os ministros, falarem, o nosso apóstolo Guto, falar bastante sobre oração em outras línguas. E parece que tem alguns crentes que acham que, não, eu oro de vez em quando, hoje era o dia de orar em outras línguas, é um culto de ceia, ou um culto do Espírito Santo. Não, irmãos, precisamos entender, fomos cheios do Espírito Santo, é uma linguagem de oração sobrenatural. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Atos 10:44, Pedro na casa de Cornélio, a Bíblia diz que ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre os que ouviam a palavra. Os que eram da circuncisão, os judeus que vieram com Pedro, se admiraram, porque também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Em Atos 19, Paulo chega em Éfeso, e a primeira pergunta, vamos lá, o checklist, a primeira pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Paulo pergunta, em que pois vocês foram batizados? Eles responderam, no batismo de João. Bom, Vamos lá, até aquele momento, João já havia completado sua carreira. O que ele foi enviado para fazer, ele havia feito. O caminho do Messias já estava preparado. O Messias já tinha vindo, sido morto, sepultado, ressuscitado, exaltado à destra de Deus. O cumprimento da promessa, o Espírito já havia sido derramado. A Bíblia diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Você vai para a Epístola aos Coríntios, e você tem um capítulo inteiro só para falar das línguas, interpretação e o mover de Deus na igreja. E tem gente que acha que isso ainda não é importante. E é importante colocar os pingos nos is, porque uma coisa são as línguas na nossa, na minha linguagem pessoal de oração. 1 Coríntios 14, verso 2 diz que quem ora em outra língua não fala a homens, senão a Deus. E visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Quando estamos falando em línguas, nós não estamos falando a homens. Está claro isso, pessoal? Paulo diz, estamos falando diretamente com Deus, em espírito. Se você procurar uma tradução para essa palavra, principalmente nos dicionários bíblicos, no Vine, entre outros, você pode achar ali talvez um sentido dessa palavra mistérios como segredos divinos. Quem fala em outra língua fala diretamente com Deus, segredos divinos, em mistérios. Ele diz que num culto público, a profecia edifica a igreja, porque exorta, consola e edifica. As línguas, verso 4, ele diz, quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Qual é o cuidado de Paulo? O cuidado de Paulo é trazer ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele vai falar isso lá na frente, no verso 26. Qual é o cuidado dele? A turma em um culto público, as línguas como um dom do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, quantos se lembram da manifestação do Espírito, que é concedida a cada um visando um fim proveitoso, a um é dada mediante o Espírito, ele distribui como lhe apraz, línguas e interpretação. E o que Paulo está ensinando aos coríntios é que em um culto público, se houver línguas, tem que haver interpretação. Amém, pessoal? Estou sendo claro? Imagina que hoje eu tenho a tarefa e a responsabilidade de compartilhar a palavra. Se eu chego aqui e começo a falar em línguas, e não falo, né, em palavras que você possa compreender, qual é o proveito para você? Nenhum. Para mim tem proveito, porque eu estou falando diretamente com Deus, eu estou edificando a mim mesmo. Mas a igreja não é edificada. Agora, se houver quem interprete, aí sim a igreja será edificada. Agora, Paulo diz que se não há intérprete na igreja, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Vá lá comigo, 1 Coríntios 14, no verso 26. Ele diz, quando vos reunis, irmãos? 1 Coríntios 14 e o verso 26. Quando vos reunis, um tem salmo, um tem doutrina, um traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, não seja mais quando dois ou quanto muito três, e isso sucessivamente, haja quem interprete. Então vamos lá, num culto público, se tem línguas, precisa existir interpretação. Ok, pessoal? Um tem língua, um tem revelação, um tem doutrina, ok? Ele diz, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ele não proibiu falar em outras línguas. Ele disse, se não tem intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Por que falando consigo mesmo? Porque ao falar em línguas, você está edificando a você mesmo. Você está falando com seu Pai em segredos divinos, mistérios. Verso 39, ele diz, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Porque ao final de cada reunião, nós fazemos aqui um apelo para quem não é batizado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas, porque nós sabemos que essa linguagem de oração vai trazer para você crescimento, vai levar você em uma dimensão mais profunda do seu relacionamento com Deus, da consciência das coisas espirituais, sua vida vai se abrir para o mover de Deus, para as realidades espirituais. Por isso fala com alguém que está perto de você, ora em línguas, crente. Amém. Um outro tipo de oração que você vai encontrar na palavra de Deus é a oração de consagração. E no Evangelho de Mateus, eu quero que você vá lá comigo no capítulo 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 36, pastor Policarpo, no momento da ceia, fez menção a essa escritura. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso, um pouco antes do verso 33, a Bíblia diz que chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber com fel, mas deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificado, um pouco antes, no Getsêmani, estou lendo a crucificação, volta comigo um pouco antes, no Getsêmani, Mateus, no capítulo 26, está aí comigo? Verso 37 diz: levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, irmãos, essa é uma oração que nós devemos fazer constantemente. Pai, não é como eu quero, é como o Senhor quer. Pai, eu consagro a minha vida para fazer a sua vontade, para seguir aquilo que é a sua vontade. É curioso que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 4, capítulo 4 de Tiago, no verso 13, a Bíblia diz: atendei vós agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só iremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, essa palavra significa orgulho, das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa, ela é maligna. Infelizmente, parece que tem alguns crentes que se voltam para o Senhor e dizem: Senhor, deixa eu ser o Senhor da minha vida e você me abençoa ou abençoa os meus planos. Irmãos, não é esse o padrão estabelecido na palavra. Quem é Senhor aqui é Ele. É Ele que é o Senhor das nossas vidas. E nós não seremos achados nas nossas arrogantes pretensões, andando na contramão daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Olha para esses discípulos no Getsêmani com o Senhor. O Senhor leva esses discípulos para vigiar com Ele, verso 38. Mas encontra esses discípulos dormindo. É curioso que um pouco antes, no capítulo 8 de Mateus, eu não vou ler para você, você conhece a história, dos versículos 23 até o verso 27, você tem a história de Jesus no barco, dormindo, a tempestade e os discípulos apavorados. Quem se lembra? Uma tempestade se levanta, esses discípulos apavorados vão acordar o Senhor repreende o vento e o mar, você conhece a história, eles ficam, Jesus dá uma bronca neles, vocês são tímidos, são homens de pequena fé. Jesus dá uma bronca neles, se faz bonança, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Você conhece a história. Agora, pensa comigo nesses dois momentos. Quando os discípulos estavam em apuros, eles estavam bem acordados, bem atentos, clamando por socorro. Agora, quando o Senhor precisava que alguns desses discípulos orassem e vigiassem com eles, Ele os achou dormindo. Já parou para pensar que quando se trata das nossas necessidades, ou quando estamos em apuros, nós estamos tão alertas. Oramos, clamamos, buscamos, até jejuamos um pouco. Mas e quando se trata do que Ele quer de nós? Oração não é só um meio de eu conseguir o que eu quero da parte de Deus. Oração vai ser um ambiente onde Ele vai conseguir de mim também o que Ele deseja. O meu sim, a minha entrega, a minha disposição, a minha consagração. Consagre constantemente, todos os dias. Senhor, não são as minhas arrogantes pretensões. É o que o Senhor deseja, é o seu plano. Eu estou sensível, pronto para seguir o que é a sua vontade para a minha vida. Por último, para encerrarmos, você vai encontrar também na palavra de Deus: oração, louvor e adoração. O livro de Hebreus diz, no capítulo 13, no verso 15, livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. No livro dos sacrifícios, no livro onde o autor tem como propósito provar, mostrar por A mais B que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é superior ao sangue dos animais da antiga aliança, é superior ao sacrifício e aquele sangue derramado todos os anos, o livro vai caminhar para encerrar dizendo: o sacrifício hoje na nova aliança, ele é de louvor, são lábios que confessam o nome do Senhor. E você vai encontrar na palavra de Deus, e eu vou tentar mostrar para você pelo menos um exemplo. Lá no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, você vai ver uma história tão inspiradora. Não dá tempo de ler todos os versículos, mas eu quero que você olhe comigo alguns versículos. Você tem a história de um rei acostumado com muitas batalhas, com muitas guerras, que obteve muitas vitórias, esse rei Josafá. E esse rei, chega a ele a notícia de que um exército numeroso, uma grande multidão, no versículo 2 diz que uma grande multidão vinha contra ele, e ele teve medo, mesmo sendo um homem experiente, ele teve medo. Quantos já não se depararam com situações, mesmo com um certo tempo de caminhada, mesmo com certa experiência na fé, quantos de nós já não nos deparamos com situações onde tivemos medo, que pareciam intransponíveis, pareciam difíceis demais de serem superadas? A Bíblia diz que Josafá teve medo, e a Bíblia diz que o medo não o paralisou, pelo contrário, ele se pôs a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que ao buscar ao Senhor, ele reconhece a grandeza do Senhor, ele faz orações, recorda as promessas divinas, promessas que foram feitas: se alguém orasse diante daquele templo, as orações seriam ouvidas, eles seriam livres dos seus inimigos. Tudo isso está no texto. No verso 14, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, o verso 14, a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem no meio da congregação sobre Jaziel, e a Bíblia descreve de quem ele era filho. E então no verso 15 a orientação é: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no vale, no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então a Bíblia diz que Josafá se prostra com o rosto em terra, eles adoram ao Senhor. Agora é curioso, o verso 19 diz, dispuseram os levitas, está aí comigo? Dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá estava crendo na orientação que o Senhor deu por meio de Jaziel. Aconselhou-se com o povo. Agora é curioso o versículo 21, pastor Policarpo. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Se você ler cuidadosamente o texto não diz que o Senhor disse para eles louvarem. O texto diz que eles deveriam ficar parados e ver o salvamento, e ver a salvação que o Senhor ia trazer, a vitória que o Senhor ia trazer naquela batalha. Já que não vamos fazer nada, nós vamos louvar o Senhor. Se essa batalha é dele, se é ele que garante a vitória, nós vamos louvar ao Senhor. E a Bíblia diz: que eles, a Bíblia diz, verso 21, aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a louvar e a cantar, pensa numa coisa boa a ser feita em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, em momentos de circunstâncias adversas. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, do monte Seir, que vieram contra Judá. A Bíblia diz que eles não só tiveram vitória, como também houve um saqueamento, despojos. Eram muitos os despojos, e por mais de um dia eles precisaram recolher os despojos. Isso não é só na antiga aliança. Vá para a nova aliança. Paulo e Silas, à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores. Eles foram guiados. Paulo foi conduzido à Macedônia por meio de uma visão. Se você ler Atos 16, a partir do verso 6, você vai ter os detalhes, a forma e a maneira como foram conduzidos para aquele destino. A Bíblia diz que eles, percorrendo a região frígio-gálata, tentaram pregar a palavra de Deus. O Espírito de Jesus não permitiu. Contornando Mísia, tentaram ir para a Bitínia. A Bíblia diz que na noite Paulo tem uma visão, na qual um macedônio, na visão, diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imagina que coisa poderosa. Lídia se converte, você pode ler depois o texto. Uma jovem adivinhadora, depois de acabou o lucro que ela dava aos seus senhores, debaixo de influência de espíritos malignos. A Bíblia diz que os senhores, vendo que se desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, depois de açoites, jogaram eles na prisão. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Está passando alguma meia-noite? A Bíblia sempre dá doses de realidade a respeito das circunstâncias, irmãos. A Bíblia não há fantasia na Escritura. Se alguém te apresentou um evangelho que disse: olha, você vai crer em Jesus, crer em Jesus significa isenção de oposições, de circunstâncias, fez você assinar o contrato e escondeu as letrinhas pequenas dele. Porque a Bíblia sempre dá doses de realidade a respeito das circunstâncias. Só que a Bíblia, a mesma Bíblia que dá dose de realidade a respeito das circunstâncias, ela também não nos deixa perder a perspectiva, a fé de que haverá intervenções de Deus em cada uma delas. Muitas são as aflições dos justos, mas não é de algumas, é de todas que o Senhor o livra. A questão não é se haverá ou não haverá momentos de oposição. A questão não é se haverá ou não haverá tribulações, oposições, circunstâncias adversas. A questão é qual é a atitude que eu e você vamos manter em meio a elas. Tiago diz: tenha por alegria o passar por várias provações. Não é por causa da provação, mas é porque ela vai produzir em nós. É como estaremos daqui a pouco depois dela. E eu não sei você, irmão, eu estou entusiasmado para louvar a Deus. Eu estou entusiasmado. Cadê o pessoal da música? Eu estou entusiasmado para louvarmos ao Senhor. A Bíblia diz, continuando o texto, verso 27, diz: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, de Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes dera vitória sobre os seus inimigos. Eu creio junto com você, irmãos, que ao louvar ao Senhor vai ser uma semana de vitórias, vai ser uma semana de respostas, vai ser uma semana onde o telefone vai tocar, pessoas vão atravessar o seu caminho, oportunidades vão surgir diante de vocês, portas vão se abrir, mas portas também vão se fechar. Quantos creem nisso? Fica em pé comigo nessa noite. Oh Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós te agradecemos porque o Senhor não poupou o seu próprio filho. E se não poupou o seu próprio filho, como? Como o Senhor não nos dará graciosamente todas as coisas? Se não poupou o seu próprio filho, o que mais o Senhor não possa fazer por nós? O que mais Ele não pode fazer por você, meu irmão? Por isso eu quero mesmo, no nome de Jesus Cristo, te entusiasmar, fazer com que você saia daqui entusiasmado. Essa circunstância, essa adversidade, ela vai se render ao poder do nome de Jesus, ela vai se render ao poder de Deus, e nós contaremos os feitos poderosos do Senhor nas nossas vidas. Te louvamos por causa da sua bondade, te louvamos por causa do seu poder, te louvamos